Hoje eu recebo aqui, no estúdio da tua Rádio Alvorada, Luiz Albino Gonçalves. Nós vamos relembrar uma história da família, que está ligada à família do Luiz Albino, que é uma história que consternou toda a comunidade regional no ano de 2015, com a morte de Juliana da Silva. Na época ela tinha 27 anos, desapareceu e 2 dias depois foi encontrada morta. Logo o Luiz vai nos dar mais detalhes também de como é que foi. E a família agora está num momento de pedir apoio das autoridades para que os indiciados, 2 pessoas foram indiciadas em março deste ano, sejam efetivamente chamados para julgamento. Nós aqui nesse momento queremos ouvir o Luiz Albino Gonçalves. Luiz, sem dúvida é uma história que, como eu falei, deixou todos nós consternados. Eu queria saber como está a sua família agora nesse momento, 5 anos após a morte da sua esposa. Seja bem-vindo.
Bom dia.
Como é que está a sua família nesse momento, Luiz?
Ela está preocupada, né, Kim? Era para os 2 indiciados e não falar mais nada em março depois, né? E até agora nada. Já 5 anos vai fazer, agora dia 7.
Vamos relembrar um pouco a história. Nos fale como é que foi. A Juliana, ela desapareceu no dia 7 de novembro de 2015,
isso,
né?
Isso, só foi encontrado dia 9.
Mas como é que foi? Como é que foi o teu dia com ela naquela oportunidade? Ela estava em casa, saiu por quê? Você consegue lembrar?
Sim, eu saí de manhã para trabalhar e ela ficou em casa. E daí ela foi lá na mãe levar o piá. Quando voltei, era 10h30 da manhã de lá do vizinho que eu estava trabalhando, não encontrei mais ela.
Você trabalha com o quê?
Eu sou agricultor.
E ela trabalhava em casa?
Em casa.
Certo, ela tinha 27 anos,
27
né?
anos.
E o filho de vocês na época, quantos anos?
6.
Certo. E aí ela já não estava mais?
Não estava mais. Ela só foi levar o piá lá na mãe e voltou e desapareceu, ninguém mais viu.
Quando ela foi vista por alguém a última vez?
Ah, em torno das 9h30 e 15 para as 10, por aí.
E ela foi vista em que local?
Que ela foi lá na mãe, era 9 e pouco levar e depois voltou para casa. Depois daí, não encontrei mais.
Vocês, a sua mãe, ela mora longe da casa?
Não, dá uns 1 quilômetro e um pouquinho.
Então foi... E ela foi a pé?
Não, ela foi de carro.
Ah, ela estava de...
De carro. Ela foi levar de carro.
Certo. E aí o veículo dela foi encontrado?
Foi encontrado perto da casa, onde sempre ela deixava, portão fechado, tudo, só que ela não estava.
Então vocês acreditam, na verdade, que ela foi... Ela chegou a ir e voltar.
Sim,
ela estava em casa no momento
em que... Estava em casa porque o cara, a chave estava em cima da mesa quando eu cheguei, as portas só encostadas.
E aí você já percebeu que tinha algo estranho.
Já eu percebi, ela... chamei ela, não encontrei ela, eu já comecei a avisar os vizinhos e lá da mãe, liguei se ela tinha ido lá, a mãe disse que tinha ido, eu disse que ela não estava em casa.
Ela, na verdade, você sempre encontrava ela em casa?
Sim, sempre
retornava.
Encontrava. E quando saía, que eu não estava em casa, que ela saía, sempre deixava um bilhete escrito onde que tinha ido.
Ah, tá certo. Vocês eram casados há quantos anos?
Nós estávamos juntos há 7 anos.
Que é um pouquinho antes de ter
um ano, né? Antes de ter o pior.
Tá, e aí você começou a avisar os vizinhos, a polícia foi comunicada?
Foi comunicada, vim fazer ocorrência de tarde.
Na delegacia
na
de Marau?
Na delegacia.
Uhum. E como é que foi o apoio que vocês receberam com relação às buscas pelo corpo? Aliás, não se sabia até então,
não
né?
Se sabia, não se sabia. Nós procuramos por todos, tudo procurando, vizinho, tudo, mato por tudo. E daí na segunda-feira que foi encontrado lá na comunidade de Gramadinho.
Então ela desapareceu no sábado?
No sábado, em torno da 15 para as 9 até 10 horas, por aí.
Uhum.
Porque eu cheguei 10 e um pouquinho e já não encontrei mais ela.
E aí vocês fizeram buscas aí
Sim,
perto?
Sim, toda assim. Em roda, por tudo, ligando para vizinho para saber, né? Liguei na irmã dela, comadre, tudo, para saber se ela tinha ido lá, né?
E quem encontrou o corpo dela?
Quem encontrou foi um triquês aí do Gramadinho que encontrou, na
ela
segunda
foi encontrada no
Isso.
Gramadinho.
Isso.
É próximo?
Está a 6 quilômetros dela.
Certo, ela foi encontrada numa lavoura,
é,
né?
É isso, numa lavoura.
E com sinais, inclusive eu lembro na época que o próprio delegado nos falou que havia sinais de violência.
Isso.
O que que vocês sabem com relação a esse fato? O que que vocês têm de informação até o momento?
Mas nada de informação, não informaram nada.
A angústia de vocês vem disso
Isso.
também. Vocês não entendem como
não entendo
isso aconteceu.
Porque o que aconteceu e ninguém fala nada.
Ela era uma pessoa querida na comunidade?
Sim. Oh, por tudo, uma pessoa que tá louca. Não,
não tinha desavenças?
Não, não.
Que você soubesse?
Não, não. Que eu soubesse, não.
Uhum. É, vocês em nenhum momento também tinham inimizade com alguém?
Não.
É um fato realmente que deixa vocês apreensivos.
Isso.
Porque vocês não imaginam por quê.
É, não imagino por quê. Você dava com todo mundo aí.
Uhum. E aí foi um choque para toda a família, né, Luiz? Ah,
foi
isso.
Ele,
faz 5 anos já.
Há cinco anos
vocês convivem com isso.
Isso.
E como é, o que vocês gostariam, agora a gente sabe, né, só para relembrar aqui, para o pessoal entender qual que é a angústia do Luiz. Em março desse ano, a delegacia de polícia indiciou 2 pessoas e encerrou o inquérito.
Isso.
E aí foi encaminhado ao judiciário. Só que ocorre que exatamente no mês de março, né, nós tivemos aí a paralisação das atividades no judiciário, justamente por conta da Covid-19. É essa a informação que vocês têm?
Isso é, sim.
Vocês chegaram a conversar com a polícia, com o judiciário?
Não, nós não viemos, só vim na delegacia, só que o delegado não atendeu, eu e o advogado viemos ali e não atendeu mais.
Mas vocês receberam atendimento?
Sim, só dali da frente não atendeu.
Que é o procedimento agora, né? Durante
Sim.
a pandemia, eles não têm atendimento, eles só têm atendimento
fora da
delegacia.
Sim.
Uhum. E o que eles falaram?
Eles não falaram nada, só que estava em processo e não falaram mais nada.
Vocês entendem que eles não podem falar esses...
Eu entendo que eles não podem falar por causa da segurança, sei lá.
O judiciário vocês não procuraram?
Não.
Certo. Nós vamos conversar tanto com a Polícia Civil quanto com o judiciário para saber mais informações sobre isso. Mas o que você está aqui hoje, né, Luiz,
Sim.
para fazer um apelo para que esse caso seja elucidado, para que a sua família também possa entender melhor o que aconteceu.
É, porque ninguém sabe de nada, né?
O seu filho, ele está bem? Como está a sua família nesse momento?
Ah, ele está bem assim, né? Ele não fala nada, mas só que não fica longe de mim, de noite, ele não... se eu saio, ele fica com a mãe e o pai, mas só pedindo, e o pai vai voltar, hein?
Você teve alguma depressão nesse período? Continuou trabalhando? Como é que foi
Sim,
sua vida?
Sim, continuei trabalhando, fazer o quê, né? Porque era do piá. Por causa dele, né? Porque senão...
Nos últimos 5 anos foi... Tocou a vida, assim.
Sim, sim, tem que tocar a vida, fazer o quê, né? Criar ele, cuidar dele.
Mas aguardam por respostas.
Sim.
É isso que vocês nos procuraram pra isso, né?
Isso, porque saber alguma coisa, né? E o piá tá crescendo, então eu vou tocar de contar um dia. Contar o que aconteceu com a mãe dele, né? Porque ele não sabe ainda.
Ele só sabe que ela faleceu. Uhum. E de lá até aqui, não me referindo agora à polícia, mas vocês ouviram algum comentário de forma informal do que poderia ter acontecido? Alguém suspeita de algo?
Mas sei lá, ninguém fala nada, né?
Não.
Não.
Não chegou nenhuma ameaça também?
Não, nenhuma ameaça, nada.
Vocês nunca se sentiram observados, ameaçados de nenhuma forma. Tá certo. Luiz, olha, eu vou te agradecer por ter confiado esse seu apelo aqui à nossa reportagem. Você precisa saber que estamos todos nós vivendo essa sua angústia e estaremos em contato, como eu falei, com as pessoas que... os órgãos, né, competentes, e queremos, juntamente contigo, que esse caso seja elucidado.
Sim.
Muito obrigada e força.
Tá, obrigado.